Finalmente chegou o momento de falarmos sobre Pânico aqui no Oden! Essa franquia que me conquistou recentemente. Deixa eu falar uma historinha pra vocês. Eu tava com muita vontade de assistir o 6, a minha esposa ouviu aí, né, um zum 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 sobre o filme. E a gente ficou com vontade de ver, só que aí eu lembrei, pô, eu mal lembro do primeiro. E eu sou um cara sistemático, eu sou um cara metódico. Eu falei pra ela, bora ver a franquia inteira desde o 1. Ela não gosta muito dessas minhas ideias não, mas aqui ela adorou. E aí a gente viu o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. E aí eu fiquei com muita vontade de comentar a franquia com vocês, trazer umas trivia, falar da minha opinião sobre os filmes, dar uma pincelada na narrativa deles. Não se preocupem que quando tiver spoiler, eu vos aviso, tá bom? E vamos a mais um episódio do Oden. Lembra sempre de compartilhar com a galera, pelo Instagram, pelo Twitter, pelas redes sociais afora, que isso ajuda muito o projeto, tá bom? E lembrando que esse projeto, ele nasceu da minha vontade de falar sobre outras coisas, e além de mangá, além de jogos, e aqui, em formato podcast, é onde eu encontrei uma boa solução para todo mundo sair ganhando.
Oden, temperado com cultura pop.
Vamos lá, gente. Pânico, vamos começar pela ideia, pelo primeiro filme, que é de 1996. E é interessante vir com o contexto dessa época para o surgimento do filme Pânico. Tava rolando uma saturação do gênero slasher, que é aquele gênero que envolve um assassino perseguindo e matando um grupo de pessoas. E aí tem a lista de grandes slashers aqui. O Massacre da Serra Elétrica. Halloween, que tem o Michael Myers. Sexta-feira 13, onde temos o Jason. Hora do Pesadelo, onde temos o Freddy Krueger. E aí tava rolando muita sequência pra cada um desses filmes. Hora do Pesadelo 1, 2, 3, 4, 5. Sexta-feira 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí vem Pânico, que, apesar de já ter chegado no sexto filme, né? Também tem muitos filmes, mas é interessante você notar o quanto espaçados eles são uns dos outros. Mas bom, Pânico chegou em 1996 para dar um novo gás e satirizar o gênero slasher. O filme foi dirigido por Wes Craven, diretor e criador de A Hora do Pesadelo. E eu quero fazer um episódio dedicado a slasher aqui, porque eu tenho muita vontade de falar do filme A Hora do Pesadelo, porque é um baita filme de 1984 e os conceitos criados ali pelo Wes Craven eram muito à frente do seu tempo. É um baita filme, viu, gente? E tem o Johnny Depp ninfeto ainda, nas fraldas. Era jovenzinho ali. E aí, bom, Pânico chegou em dezembro de 1996 com o roteiro do Kevin Williamson, fanzaço do filme Halloween, que realmente é muito bom. Se você assiste Halloween e lembra que o filme é de 1978, você vê que a galera, né, o John Carpenter, o criador de Halloween, ele escreveu o roteiro, dirigiu, fez até trilha sonora. É um bagulho, viu? O Halloween é um baita filme de slasher, né? Um filme de suspense. E aí o Kevin Williamson, o roteirista do Pânico, ele pegou como base o caso real do assassino Gainesville. Esse assassino matou 8 estudantes. O filme Pânico, que no original se chama Scream, iria se chamar Scary Movie. Essa é uma baita curiosidade, né? Porque aos 48 do segundo tempo, perto de lançar, eles decidiram nomear o filme como Scream. E Scary Movie mais tarde seria o título das versões de comédia que não só satirizam Pânico, né? É a sátira da sátira. E aí vamos dar uma passada pelos demais filmes, assim, só pra situar vocês. Pânico 2 chegou em dezembro de 1997. Pânico 3 chegou em fevereiro de 2000, fechando aí uma trilogia. Pânico 4 veio em abril de 2011. 11 anos depois do 3, e 15 anos depois do 1. Hoje, retroativamente, eu vejo o 4 até como um interlúdio. E todos até aqui foram dirigidos pelo Wes Craven, que viria a falecer em 2015, e aí não teria mais a oportunidade de estar sob a direção dos próximos filmes Pânico, os próximos filmes da franquia. E aí veio Pânico 5 em janeiro de 2022, aí já dá um novo salto, 11 anos depois do 4, e aí você nota que tem um respiro, né, de um filme pro outro. E 25 anos depois do primeiro, a partir desse filme 5, foi dirigido por Matt Bettinelli Open e Tyler Gillett. E aí o Pânico 6 chegou em março de 2023. É muito interessante você pegar os 6 filmes, porque você pode separar várias trilogias dentro desses 6 filmes que obedecem a um certo tema. Então temos a trilogia original, compondo aí 1, 2 e 3, certo? Os 3 primeiros filmes. Temos a trilogia Woodsboro, composta pelos filmes 1, 4 e 5. A trilogia Loomis, composta pelos filmes 1, 2 e 5. A trilogia Roberts, composta pelos filmes 1, 3 e 4. A trilogia Carpenter, composta pelos filmes 1, 5 e 6. E a trilogia Requel, composta pelos filmes 5, 6 e o vindouro sétimo, que, pô, a gente sabe que vai chegar. É por isso que eu vejo o 4 como um interlúdio, como eu falei. E claro, alguns nomes aí são temas que só farão sentido de maneira, né, retroativa. Tipo, quando você tiver assistido tudo, aí você... Caramba, faz muito sentido. A trilogia Loomis, pegando os filmes 1, 2 e 5. E aí eu sinto a necessidade também de falar a minha ordem de preferência em particular. Lembre-se sempre da sua própria conexão com os filmes, então de repente você tem um carinho muito grande por um filme que não me agradou tanto e tá tudo bem. O negócio é todo mundo se divertir. Vamos lá, eu vou começar do que eu menos gostei pro que eu mais gostei. Então, lá na base, lá no chão, tá o 3, e aí vem o 2, depois o 4, acima dele o 5, depois o 6 e depois o 1. E aí é óbvio que o 2 e o 3, apesar de estarem lá embaixo, valem muito a pena por conta da lore, da história, da Sidney Prescott. E curioso, né, que você vê que eu coloquei o 5 e 6 lá em cima, mostrando como a franquia se renovou muito bem. Mas não supera o primeiro, porque o primeiro é o original, veio com toda aquela ideia e não dá pra superar a originalidade, né? E sempre importante a gente dar valor aos roteiristas, tá, gente? O Kevin Williamson, ele escreveu o 1, o 2 e o 4. Curiosamente, o 3, que tá lá embaixo, na minha ordem de preferência, foi escrito por um tal de Eren Kruger. E aí olha o nome, né? É do protagonista do Shingeki no Kyojin, do mangá Ataque dos Titãs, pelo amor. Acho que é por isso, né? E aí no filme 3, o Kevin Williamson, ele foi só produtor. Nos filmes 5 e 6, temos os roteiros de James Vanderbilt e Guy Buzik. Mas o destaque aqui vai pra direção, viu, gente? Eu vou detalhar isso depois. Mas palmas aí pro Matt Bettinelli Open e pro Tyler Gillett. E agora eu vou comentar os filmes com um pouco mais de detalhe. E aí poderá ter spoilers pra vocês, beleza? Vamos começar do primeiro, o Pânico de 1996. Eu acho ele impecável. É um filme que reviveu o gênero e deu novos tons. Satiriza o slasher de uma maneira geral, tipo... Mas não chega a ser só uma sátira. Ele é um filme tenso, que tem o seu stalker, o seu assassino, e tem aquela pegada de você descobrir quem é o assassino no final. Eu acho isso muito legal. Tem muita virada de trama boa. E os caras conseguiram uma baita de uma conquista, viu? Porque eles colocaram a Mônica de Friends aqui como a personagem Gayle Weathers. E a atriz, né, a Courtney Cox, ela tava fazendo Friends desde 1994. Então, caramba, ela tava ali na terceira temporada quando foi escalada pro Pânico. Então a agenda dela não tava das melhores, né? Não tava com tanto espaço e os caras conseguiram esse feito. E é interessante que você vê a Courteney Cox contracenando com o David Arquette. Esses dois casaram em 1999. Por isso que quando você tá vendo Friends lá pela quinta temporada, o nome da Courteney Cox aparece como Courteney Cox Arquette. Eu vi essas coisas e já pesquisava, sabe, naquela época. Então eu adoro essas trivia. E é interessante, né? Eles casaram em 1999, antes do Pânico 3, e se divorciaram em 2013, depois do Pânico 4, ou seja, ainda contracenaram ali no Pânico 5, né? E aí, gente, pegando a primeira trilogia, o 2 e o 3, Pânico 2 e 3, vai decaindo a parada. O Pânico 2, ele visa satirizar sequências. Tem umas situações interessantes, como o carro, né, que as minas estão sendo escoltadas por dois policiais, aí vem o Ghostface, consegue dar uns dribles nos policiais ali, umas paradas absurdas, pega a direção do carro e é uma confusão, e bate o carro e ele desmaia. E elas têm que, do banco de trás, as portas de trás emperraram, né? Elas do banco de trás têm que passar por cima dele, pelo banco da pela porta da frente, e é muito legal essa sequência, velho. Mas eu acho que o 2 tem uma das piores resoluções. Ela, em questão de lore, é boa porque a assassina é a mãe do Billy, mas o outro cara lá, né, o Mickey, que é um serial killer contratado pela internet. Ah, tá, é interessante tocar nesse ponto da Deep Web, né? Mas ainda assim eu achei meio qualquer coisa ali. O Pânico 3, ele chega para satirizar trilogias, e a resolução do 3, ela também é boa nas conexões. Tipo, o Roman é o irmão da Sydney, e isso foi bem legal, a conexão com a mãe deles, né? Eu gostei desse desenvolvimento. Mas ter sido um Ghostface sozinho, beleza, que quebra uma parte da fórmula, mas quando você analisa, pegando o roteiro como referência, é tipo, é um fator meio Jason aí, né? Porque você vê que o cara é um exército de um homem só. Não dava para fazer as paradas sozinho. E ele fez. Então é aquela coisa de trilogia, né? E que é o que o filme satiriza. As regras mudam. O vilão ele vai ser implacável. Então é por conta disso também. Então, por um lado, eu torço um pouquinho o nariz, por outro lado, tá, legal. Daí a gente passa pro Pânico 4, que satiriza remakes. Mas com uma pegada de Requel, até que seria satirizado posteriormente no 5. E o Pânico 4 é um ótimo retorno à franquia. Para mim, ele superou o 2 e o 3. Aqui fica escancarado como o Ghostface sempre vai de implacável durante a perseguição ao longo do filme, a um bobão quando a identidade é revelada. Aqui também fica também escancarado. Como os ferimentos de facas são mortais, mas você vê o povo saindo vivo. E olha que nessa altura do Pânico 4 ainda não conhecíamos o Chad, que é um verdadeiro tanque da saquinha, hein? A gente vai falar sobre ele depois. E interessante que no 4 também tem a Hayden Panettiere. Acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Ela atuou em Heroes. É uma série que eu tenho um carinho quando eu lembro. Ela passava ali pela época de Lost. Heroes foi ao ar de 2006 a 2009. E aí o Pânico 4 é de 2011, né? Então é interessante você ver o retorno de uma atriz assim que você tinha um carinho grande, né? E aí, bom, o tempo passa, vem o Pânico 5, que aí satiriza bem as requels. E o que é requel, né? É tipo esses filmes que não chega a ser um reboot completo. Eles são uma continuação que pega os personagens legado lá da trilogia ou dos filmes antigos e pá, tipo Indiana Jones 4, Star Wars Episódio 7 é um baita de um exemplo. Porque o episódio 7, ele pega o que teve de melhor ali no 4 e no 6, que é a trilogia original, e traz de volta Luke Skywalker, Han Solo, Leia, enquanto apresenta novos personagens que protagonizarão os filmes dali por diante, né? Então, a gente não tem o Wes Craven aqui, como eu falei pra vocês, ele faleceu em 2015, mas, como eu também falei pra vocês, a dupla de diretores aqui é um absurdo. O roteiro segue aquela fórmula, mas é na direção e na parte técnica que são esses dois elementos que fazem a franquia se renovar dentro de si. Tem a morte do Dewar, que é o David Arquette, e essa morte ela lança a braba de que ninguém está salvo em Requels. É só a gente ver o Star Wars 7, 8 e 9, né, pra ver o que é que acontece com esse personagem legado, né. E aí é que a gente é apresentado ao Chad, lembra que eu falei dele agora há pouco, né. Véi, o Chad, ele leva uma porrilhada de facada no torso aqui no quinto filme e fica vivo. Eu fiquei, véi, então é o que o roteiro quiser, né? Porque tá uma parada bem explícita ali e sei lá se aquilo é possível de acontecer. Alguém pode dizer que é, né? Às vezes acontece, né? Os milagres, né? Caramba, levou não sei quantas facadas e saiu vivo. Mas, caramba, eu fico meio incrédulo com o Chad. E aí vem mais aí ainda, viu? A resolução dos 5 é que eu achei meio... né? Tipo, eu gostei que teve a Samantha Carpenter, que é filha do Billy, e ela ter sido protagonista junto com a Jenna Ortega de Wandinha é ouro, mas o ator do The Boys, lá, o Jack Quaid, ele, sei lá, velho, ele era um fãzão da história, né, que cercava aí a Sydney e tudo mais. Mas sei lá, já que trabalhou a Samantha Carpenter como filha do Billy, o Jack Quaid, ele poderia ter sido filho do Stu, né? O salsicha do Scooby-Doo, que era o outro assassino do primeiro filme. E sei lá, podia ter feito ele seduzindo a Amber, que de fato, né, foram essa dupla aí, os culpados no quinto filme. Mas, bom, a Amber, ela é filha dos novos donos da casa do Stu. E aí, sei lá, ele poderia ter seduzido ela, como foi, mas se ele tivesse sido filho do Stu, eu acho que as conexões seriam interessantes, né? Essa parte de lore. Beleza que, por um lado, dá agonia de estar tudo conectado e pá, aos personagens do passado, mas eu curtiria, já que começou com a Samantha Carpenter, filha do Billy, eu curtiria essa parada dos filhos, né? Se enfrentando e tal. Seria breguinha? Seria breguinha, mas a lore venceria. E aí vem o Pânico 6, que satiriza sequências de requels. Sempre tem uma parada específica, né? E doido que aqui são 5 assassinos, gente. 5! Se você conta os 2 mortos logo no começo, né? Que seriam os assassinos, caso a família do Rich, o personagem interpretado pelo Jack Quaid de The Boys, caso a família não viesse pra mostrar quem é que manda, né? Então, são os 2 mortos logo no começo e os 3 integrantes da família do Rich que querem se vingar, né, por ele. E aí a gente vê que em 6 filmes temos 14 ghost faces no total. 2 em cada um, mas aí só tem um no Pânico 3, né? O Roman, irmão da Sydney. O tanque lá, né, que a trilogia muda as regras e pá. E 5 no Pânico 6. Mas a inovação que poderia ter sido no 6 e não foi é que me dá um pouco de agonia, porque eles se prendem à fórmula novamente. E eu acho que elementos da fórmula devem até, né, nem que podem ser usados, mas pode e deve ser usado. Mas como eles começam o Pânico 6, é uma parada uou! Porque já revela... É até o ator que faz o Flash Thompson na trilogia do Homem-Aranha, do Tom Holland. Ele é um dos assassinos lá, logo no começo. E eu fiquei pensando, caramba, velho, vai contar o filme sob a visão do assassino? Que da hora, velho! E aí, não é bem assim. E eles já voltam à fórmula de sempre, né? Mas, bom... pelo menos foi um começo bem instigante e bem diferente. Eu gosto desses riscos que eles tomam, assim, pelo bem da narrativa, né? Tipo, pô, vamos dar uma exercitada na criatividade aqui. E aí, mas bom, não é um risco total porque eles voltam à fórmula, né? E aí, os assassinos principais são o pai e os irmãos do Rich. Eu achei bem interessante que eles montaram um museu com objetos dos filmes anteriores. E aí tem trajes e máscaras dos Ghostfaces passados. Tipo, uma parada que eu gostei muito desse filme é que o Ghostface tem aquela máscara gasta do Billy. E falando no Billy, no 5 e no 6 até aparece o ator original que faz o Billy. Mas eles não conseguem disfarçar o Billy com mais idade, né? Que o ator já tá velho. Pô, 25 anos depois, né? Mas eu gostei, de qualquer modo, é bem legal ele tá aparecendo lá com as roupas dele de quando jovem. Você entende a mensagem, isso é picuinha, ficar falando que, ah, tá ruim, que não conseguiram rejuvenescer ele, pá. Então é muito legal porque é um filme que faz uma homenagem até à história da própria franquia, né? Com tantos objetos, com as máscaras e trajes dos Ghostface passados. Eu gostei muito dessa pegada, velho. E é aqui nesse filme que o Chad leva dezenas de facadas de dois Ghostfaces que tinham o cara na mão. E você vê de uma maneira bem explícita o quanto eles esfaquearam o rapaz, velho. E ele fica vivo. Se eu já tinha achado um absurdo no 5, eu fiquei. É o quê, velho? O que é isso aqui, tá ligado? É aquela, né? Se o roteiro quiser que saia vivo, vai sair. E nesse filme, continuando a morte dos personagens legado, a gente vê a morte da Gale Weathers. A Mônica de Friends morre aqui e só falta a Sydney, hein? E interessante que a atriz que faz a Sydney não tá no filme 6. É o primeiro que ela não participa por conta de discordâncias quanto ao salário da atriz. A Neve Campbell se posicionou falando do que ela agrega à série, e que se fosse homem teria sido tudo diferente. E atores da franquia a apoiaram, né? Como o intérprete do Stu e do Salsicha do Scooby-Doo, a atriz que fez a Buffy também, a Sarah Michelle Gellar, né? Então, da hora, né? A galera apoiando ela. E é isso, velho. Eu acho que, apesar dela não ser uma grande atriz que revolucionou as artes cênicas, pô, ela é uma presença pra franquia, né? Então ela merece ser valorizada. E que consigam ela pro set só pra ela morrer, né? Porque aí ficaria redondinho cada personagem legado morrendo em um filme da trilogia Requel, né? Mas o negócio é que a Jenna Ortega e a sua irmã, a filha do Billy, a Melissa Barrera, são as novas heroínas da franquia e devem continuar aí além do 7, viu? 8, 9, 10 e que venha mais pânico, porque é uma franquia que se revitalizou muito. Ela já chegou como um baita de um respiro, como algo novo pro gênero slasher. Foi se desenvolvendo em torno da própria história, da própria lore. Evoluiu ali no 4, ainda com o Wes Craven. E depois, quando volta pro 5 e 6, consegue ainda transformar, dar um novo fôlego ainda maior pra franquia. E eu tô curtindo muito essa dupla de diretores, viu, gente? Eles até falaram que querem mais filmes do Pânico, mesmo se eles não tiverem envolvidos, eles amam a franquia e querem trazer a Sydney de volta pro filme 7. E tomara que eles permaneçam, porque os caras são muito bons, muito bons. Você vê muita criatividade quando eles trabalham a tensão, como eles posicionam a câmera, a visão do oprimido, a visão do opressor. E também a gente tem que elogiar muito aqui os aspectos técnicos. E um que eu queria ressaltar era a mixagem de som. Porque as facadas nunca estiveram tão brutais quanto nesses dois últimos filmes. Sabe, eu gosto muito da sátira do Pânico, da franquia, mas eu curto mais a tensão. Então, se tiver 15% de sátira e 85% de tensão, eu acho que tá no meu tom certo. Falando assim de uma maneira geral, sem pensar tanto na proporção correta da coisa. Mas eu prefiro tensão, é isso que eu tô querendo dizer. Então, é tudo muito bem equilibrado no primeiro filme. A sátira, ela vai ganhando mais espaço no 2 e no 3. Talvez seja por isso que eu não curta tanto assim, né? É, mas sempre tem um tonzinho de galhofa aqui e ali. E vale lembrar que o 3 também foi suavizado por conta do massacre em Columbine. Então, eu achei até uma decisão humanitária por parte de quem teve essa decisão, né, na época do filme. Claro que teve gente da produção que estava contra, teve muita discussão, mas eu gostei, no final das contas. Compromete o produto, mas a sensibilidade que teve ali por trás me ressalta muito, assim, pra mim. Daí no 4 você vê um equilíbrio, tal qual foi no 1, só que o 5 e o 6 é mais tensão do que a sátira. A sátira tá lá, você percebe, ela é bem clara, não é nada sutil, mas é a proporção. Então eu tô muito animado pro filme 7. A franquia me animou pro gênero slasher. Eu quero fazer um episódio aqui pro nosso Oden focado no gênero slasher. Eu venho assistindo os filmes. Isso não começou com Pânico, pra falar a verdade, tá? Começou com X e Purr. Vai chegar o Maxine agora pra compor essa trilogia. E, bom, eu conto com vocês pra espalharem aí a palavra do nosso podcast Oden. Tá bom? Se você curtiu, se você gosta desse trabalho, considera dar RT, compartilhar nos seus stories, falar pros amigos, beleza? E até a próxima. Beijos!